E para falar à turma de recém-formados, delegados da Polícia Federal e peritos criminais federais, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
Acabou a porra!
Lembrando aos presentes que hoje o presidente participa de ato de reinauguração da Torre do Relógio às 3 horas e às 6 horas do lançamento de selo alusivo ao aniversário de 90 anos do comunicador Silvio Santos.
Então bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 712, 713 e 714. Bora passar raiva?
Bora!
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 A BIM paralela. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Para março de 2020. Gustavo Schmidt no Globo no dia 3 de março de 2020.
O ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, afirmou nessa segunda-feira que um delegado da Polícia Federal participou da tentativa de montagem de uma agência brasileira de inteligência paralela, por iniciativa do vereador Carlos Bolsonaro. Questionado se o delegado seria o atual diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, Bebiano preferiu não responder. Abre aspas, eu lembro o nome do delegado, mas não vou revelar por uma questão institucional e pessoal. Fecha aspas, afirmou o ex-ministro. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Bebiano disse que o episódio aconteceu nos primeiros meses do governo, quando Carlos Bolsonaro apareceu com os nomes de um delegado federal e de três agentes que fariam parte de uma suposta ABIN paralela. Segundo Bebiano, ele e o então ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido meses depois, desaconselharam o presidente sob o argumento de que a medida poderia motivar impeachment.
Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, que é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não.
Isso aí em si já deveria ter sido suficiente para torpedear o governo. Mas sabe como é que é? As instituições estão dormindo furiosamente.
Tu tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou, qual foi?
E reparou no meio da fala do Bebiano aí um certo general prevaricador, não?
O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos.
Oh, não! Mais um crime de responsabilidade!
Ao ver esse ultraje, o Santos Cruz não saiu do governo. Só quando Carlos Bolsonaro ordenou o ataque da tropa contra o general. Alguém acha que o Santos Cruz fez queixa em alguma corregedoria lá de Brasília?
Bebiano não é o primeiro ex-aliado da família Bolsonaro a falar sobre a ABIN paralela. Em dezembro, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, já havia dito à CPMI das fake news que Carlos Bolsonaro quis criar uma agência paralela no Planalto para montagem de dossiês e grampos.
Bebiano,
comunista!
Santos Cruz,
comunista!
E Joyce.
Comunista!
Apenas essa trinca.
Comunista do inferno!
E acha que a gente esqueceu do Heleno?
Porra, Cristiano, você é chato também, né? Quase todo dia, que saco!
Seguimos ainda em março de 2020, mais precisamente no dia 6, em matéria do Gustavo Maia no Globo.
O ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual o órgão é subordinado, divulgou nota dizendo que trata-se de um devaneio de amadores.
É um devaneio.
Nessa época, o muito profissional Heleno já havia divulgado seu RG e CPF no Twitter.
É um sonho de uma noite de verão?
Ô Cristiano, deu uma merda. O Heleno virou mesário, filiado do PT, sócio do Vasco, assinante do BBB, uma putaria.
Um vacilão.
Sobre Ramagem, Heleno disse que o nomeou para o cargo com o aval do presidente Jair Bolsonaro e classificou sua gestão na ABIN como magnífica. Abre aspas,
aproximou a ABIN da Polícia Federal com ganhos evidentes para o sistema brasileiro de inteligência, transmitiu a seus subordinados uma nova concepção de inteligência ágil e focada na informação tática, capaz de competir com a rapidez da internet, reduzindo o preciosismo em prol da velocidade. A ABIN paralela é devastadora. torneio de amadores.
Fecha aspas, concluiu Heleno.
Nossa, por um segundo eu achei que ele ia falar a bi paralela de cu é rola. Mas ele falou isso mesmo, Cristiano, ou vocês estão inventando? Porque puta que os pariu, hein?
É verdade, Neide, mas voltemos pro dia de hoje. De lá pra cá aconteceu um grande nada.
Nada, 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 nada.
Inclusive, Bolsonaro não desistiu da ideia de emplacar Ramagem, seu ex-guarda-costas de campanha no comando da PF.
Ah, e daí? Que o cara passa Réveillon com a família e só tem 15 anos de polícia. O rapaz é um prodígio.
A advogada de Flávio Bolsonaro jurou que os comprometedores documentos vieram do GSI, a quem a Abin é subordinada. A Abin jura que não veio de lá.
Como se diz em alemão, eine große Confusion.
E em qualquer governo, isso seria interpretado como uma mentira deslavada.
É mentira. É tudo mentira.
Mas quem escreveu a nota negando tudo foi a Abin oficial. E os documentos vieram da Abin paralela. E quem escreveu sobre isso foi o Intercept Brasil no dia 12, na sua newsletter.
Os relatórios produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência para alimentar a defesa de Flávio Bolsonaro são um indício de que há um aparato clandestino de espionagem e polícia política funcionando nos porões do governo Jair Bolsonaro. A existência de uma BIM clandestina era uma suspeita alimentada há tempos em Brasília. Ela existia publicamente desde que o próprio presidente Bolsonaro revelou ter um sistema particular de informações em uma reunião com ministros.
Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente desinforma.
Agora a história ganha um novo caminho para a possível descoberta desse aparato ilegal. Nessa sexta-feira, o Intercept conversou com uma fonte da ABIN, que deu detalhes do caso. A fonte revelou que tanto ela como seus colegas desconfiam da mesma pessoa como sendo a responsável pelo relatório. Trata-se de Marcelo Bormevet.
Marcelo, caralho!
Um policial federal cedido à agência que é também um bolsonarista entusiasmado nas redes sociais. Marcelo Bormevet está na BIM desde 24 de setembro de 2019.
Alguns apontavam que o lance era fofoca. E nem é absurdo achar isso, já que é uma fonte só falando em off, sem documentos.
Mas também não achamos errado lançar o nome, não. Se for pra acabar com essa palhaçada.
Tá certa a indignação.
Não é à toa que o Pedro abriu o tópico indo lá atrás. Tá parecendo mesmo que a BIM paralela existe.
Ocupa um posto-chave no Centro de Inteligência Nacional, o CIN, que surgiu formalmente em agosto de 2020, mas vinha sendo estruturado às escondidas desde pelo menos o início do ano. Bormevet é coordenador-geral de Credenciamento de Segurança e Análise de Segurança Corporativa. O CIN tem a atribuição de acompanhar assuntos de inteligência estratégica, aí incluídos segurança pública, crime organizado e manifestações políticas. Goza ainda a prerrogativa de fazer o que na ABIN se chama de pesquisas sociais, a investigação prévia sobre indicados para cargos no governo. Ex-agente penitenciário no Distrito Federal, Marcelo entrou para a Polícia Federal em 2005. No Twitter, é um bolsonarista típico. Retuita posts de Jair e Carlos Bolsonaro e faz proselitismo para o Aliança pelo Brasil, partido que não saiu do papel. Também compartilha notícias falsas sobre a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19 e lança dúvidas sobre as vacinas que o governo federal se esforça para barrar no Brasil. O detalhe é que pouca gente na ABIN sabe exatamente o que faz a coordenação tocada por Bormevet. Não há sequer uma descrição das funções dela no organograma da agência, algo incomum mesmo no setor de inteligência. A criação do CIN em agosto passado causou desconfiança. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, tenta sustá-la com um projeto de decreto legislativo que apresentou dias depois do novo departamento da ABIN aparecer no Diário Oficial. Na justificativa, ele argumentou que ela pode dar respaldo para perseguição de opositores políticos. Até agora, porém, o projeto de Molon não saiu do lugar. No mesmo decreto que criou o CIN, Bolsonaro também autorizou a Escola de Inteligência, o Centro de Preparação dos Agentes da ABIN, a dar treinamento a quem não é servidor da agência. Para a oposição, as mudanças abrem brecha para que a agência funcione como um órgão de governo e não de Estado. Justamente o que se vê no caso Flávio Bolsonaro. O ator dos relatos, porém, não parece ter passado pela escola da ABIN.
O tom do texto só corrobora a tese de uma ABIN paralela.
Os olhos treinados do pessoal da inteligência de quem levantamos informações estranharam a redação dos relatórios produzidos para Flávio Bolsonaro. A linguagem nada tem em comum com o padrão adotado pela ABIN. Abre aspas. todos os analistas de inteligência passam por um treinamento para seguir uma espécie de manual de redação, fecha aspas, nos disse a fonte. A ideia é justamente adotar uma linguagem que não identifique quem produziu um determinado papel. Uma linguagem neutra e burocrática. Chama a atenção ainda o fato dos relatórios não terem sido gerados em nenhum dos dois sistemas usados pelos analistas para produzir esse tipo de documento. Não é à toa, por meio deles seria muito fácil identificar o autor. Os documentos foram enviados ao filho 01 do presidente por WhatsApp, segundo a época.
E olha o que o Heleno falou no sábado à noite.
Ah, chega com isso, Cristiano, que saco!
Corroborando a fonte do Intercept. Guilherme Amado, no dia 12, na época.
A Agência Brasileira de Inteligência divulgou nota na noite desse sábado afirmando que não foi a autora dos relatórios mostrados ontem pela coluna, em que são passadas orientações à defesa de Flávio Bolsonaro sobre como obter documentos que anulem o caso Queiroz. A advogada de Flávio, Luciana Pires, confirmou à coluna na quarta-feira que os documentos foram produzidos pela agência. Na nota, a ABIN afirma que os trechos mostrados pela coluna são, abre aspas, mal redigidos com o linguajar técnico que não guarda relação com a atividade de inteligência, fecha aspas.
E repare bem na conclusão do raciocínio.
Abre aspas. A agência desenvolve seus trabalhos de maneira integrada e cooperativa, não havendo setores fragmentados de sua institucionalidade.
Sempre lembrando a prevaricação do Heleno aqui. Se é esse mesmo fato, como assim quem comanda o GSI deixa crescer uma BIM paralela?
Oh, não! Mais um crime de responsabilidade!
Agora lembra do texto do Heleno defendendo Ramagem, falando em uma magnífica gestão? Pois é.
Ainda assim, uma investigação daria conta de identificar quem usou a estrutura da BIM para salvar o pescoço de Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Basta procurar os logs em bases de dados à disposição de analistas da ABIN e rastrear pedidos feitos a outros órgãos em nome da agência. Fecha aspas, nos revelou a fonte. Nesse caso, já se sabe até onde procurar, a Receita Federal. Isso, claro, se o governo estivesse disposto a esclarecer alguma coisa. Não está. Em nota divulgada hoje, o gabinete do ministro Augusto Heleno, a quem a ABIN está subordinada, segue tentando negar suas digitais no caso. Abre aspas.
As acusações são desprovidas de veracidade, se valem de falsas narrativas e abordam supostos documentos que não foram produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência.
Fecha aspas, diz o texto. Ocorre que a defesa de Flávio Bolsonaro confirmou à época que os documentos foram de fato produzidos pela ABIN.
Burrice.
A sexta-feira foi um dia de confusão na sede da ABIN em Brasília. O caso Flávio Bolsonaro tem o potencial de colocar uma bomba atômica no colo do presidente da República e de Augusto Heleno, seu ajudante de ordens. Mas na ABIN são poucos os que veem chance de que o diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, um delegado da PF que é amigo da família presidencial, seja demitido por causa dele. Os tempos, afinal, são sombrios.
Heleno está protagonizando um remake da bomba que explodiu no colo do militar no Rio Centro.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
E desde sexta, o gato comeu a língua do senador. Lauro Jardim no Globo no dia 14.
Flávio Bolsonaro, até segunda ordem, não vai se manifestar sobre os dois relatórios produzidos pela ABIN, com orientações e estratégias para sua defesa no caso das rachadinhas.
Não dá para continuar, tá passando mal.
A ideia é tentar que diminua o fogo alto da revelação. Responder agora seria, na visão de Flávio e do seu grupo mais próximo, botar mais lenha na fogueira.
Bom, no caso, a advogada que recebe honorários do Flávio jogou uma reserva florestal inteira na fogueira, o que, na verdade, orna bem demais com esse governo.
O impacto da notícia pode ter comprometido os planos bolsonaristas de promover mudanças na Receita Federal nesse momento.
Se fudeu!
Na semana passada, por exemplo, auditores da Receita foram sondados para assumir a Corregedoria Geral do órgão, hoje ocupada por José Barros. A alteração aconteceria na sequência da demissão, ocorrida há duas semanas, de Cristiano Paes, do cargo de chefe da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro. Entre os bolsonaristas, o desejo de mudanças na Receita passa também por José Tostes Neto, o atual superintendente do órgão. Tostes é visto pela turma bolsonarista como corporativista. Trocar um integrante do alto escalão do Leão agora seria escancarar de modo extremo a vontade de interferir no órgão. É improvável que aconteça. Mas, como diz um aliado de Bolsonaro, abre aspas, depois que demitiu o Moro e nada aconteceu, o presidente se sente forte para qualquer ato. Fecha aspas. Em resumo, com Bolsonaro, nada é improvável.
E tudo depende do engavetador geral.
Eu não suporto mais.
Carolina Brígido no Globo no dia 11.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, autorizou a abertura de uma apuração preliminar sobre a produção de dois relatórios pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro.
Mas os Bolsonaro podem dormir despreocupados.
As novas informações foram juntadas à notícia de fato já instaurada na Procuradoria-Geral da República para apurar se o presidente Jair Bolsonaro usou órgãos do governo para defender o filho Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O caso foi aberto em novembro, quando foi noticiada uma reunião entre Flávio e seus advogados com o presidente da República, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI, Augusto Heleno, e o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem.
E tudo o que foi dito na reunião se confirma agora. O governo federal e as instituições a ele subordinadas estão a serviço da família presidencial, com o luxuoso auxílio de um punhado de generais criminosos.
Passemos ao Jânio de Freitas na Folha no dia 12.
Sobrassem alguns resquícios de decência nas classes que a rigor são o poder no Brasil, a descoberta de que a ABIN, a abjeta Agência Nacional de Informação, foi mobilizada para ajudar Flávio Bolsonaro no processo criminal da rachadinha, criaria alguma indignação e levaria ao pronto afastamento de todos os beneficiários e comprometidos com esse crime contra a Constituição, as instituições, os trâmites da justiça e a população em geral. O general Augusto Heleno Pereira negou a revelação da revista Época. É um velho mentiroso.
Eita porra!
Isso está provado desde os anos 90, quando me escreveu uma carta negando sua suspeita ligação com Nicolau dos Santos Neto, o juiz da alta corrupção do TRT paulista. Tive provas documentais para desmenti-lo. Estava então no Planalto de Fernando Henrique. Com Bolsonaro, além de desviar a ABIN em comum com Alexandre Ramagem, que a dirige, Augusto Heleno já esteve em reuniões com os advogados de Flávio, que é agora quem o desmente. Ramagem, por sua vez, é o delegado que Bolsonaro quis na direção da Polícia Federal, causando a saída de Sérgio Moro do governo. Fica demonstrado, portanto, pelas figuras de Augusto Heleno e Ramagem no desvio de finalidade da ABIN, que Bolsonaro tentou controlar a PF para usá-la na defesa de Flávio, de si mesmo, de Carlos, de Michele, de Fabrício Queiroz e sua mulher Márcia e demais componentes do grupo. Se nem essa corrupção institucional levar à retirada de toda a corja, será forçoso reconhecer um finalzinho. Não da pandemia, como disse Bolsonaro, do Brasil mesmo.
E olha essa nota do Vicente Nunes no Correio Brasiliense no dia 14. Ao que parece, General Heleno virou ajudante de ordens do Ramagem.
Quem frequenta com assiduidade o Palácio do Planalto garante. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, tem mais poder dentro do governo do que muitos ministros. O presidente Jair Bolsonaro não fica um dia sequer sem consultar Ramagem. A razão é simples. O diretor-geral da ABIN é, hoje, a principal peça destacada dentro do governo para resolver os problemas dos filhos do presidente, principalmente do senador Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público de chefiar uma organização criminosa por meio do esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ramagem tem apresentado relatórios diários a Bolsonaro sobre todos os temas que podem afetar o governo e dado dicas de como enfrentar as acusações que pesam sobre os filhos presidenciais. Sabe-se que a ABIN teria preparado dois relatórios para auxiliar a defesa de Bolsonaro no caso das rachadinhas.
E vai bem demais o Exército Brasileiro.
Aqueles que conhecem as entranhas do governo sabem o tamanho do poder de Alexandre Ramagem junto a Bolsonaro. Quase ninguém tem coragem de contestar o diretor-geral da ABIN com medo de comprar briga com o presidente. Todos sabem o que acontece com quem cai em desgraça. Fecha aspas, diz um importante integrante do Planalto.
Alguém acha que o bravo general...
General Heleno não é de confrontos...
Peita o Ramagem?
Foi Ramagem, inclusive, que induziu o presidente da República a ameaçar países europeus com a publicação dos principais compradores de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Felizmente, Bolsonaro, nesse caso, ficou só na ameaça.
De fato, um ministério técnico. E o que é mais impressionante, apesar dessa coleção toda de absurdos, o governo continua de pé e com mais de 30% de aprovação.
Eu estou no limite, Brasil.
Covid-17. Abrimos com o ótimo Marcelo Godoy, das melhores penas da imprensa brasileira sobre os malditos milicos, no Estadão no dia 14.
Pazuello e seu chefe...
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece.
Podiam ter assinado compromissos de compra com vários fabricantes de vacina há meses, mas preferiram brigar com quem achava a doença um problema sério. Agora os brasileiros estão condenados ao fim da fila. As mortes dos maricas se avolumaram e vão continuar, sem que os dois se dessem conta de que eles eram brasileiros. Além de politizar a pandemia, ainda que governadores tenham feito o mesmo, Bolsonaro agiu como um capitão de artilharia que resolve não disparar seus obuseiros para apoiar a infantaria porque acha que os infantes devem ser corajosos o suficiente para lidar com as metralhadoras inimigas de peito aberto.
Que paulada, ladies and gentlemen. A gente adorou a metáfora, pois deve calar fundo nos militares. Mas antes isso aqui.
OBS, obuseiro é uma espécie de canhão que atira projéteis a uma distância considerável para tornar mais fácil a invasão da tropa.
Qualquer militar saberia qualificar esse tipo de comportamento em um campo de batalha, mas parece que no Planalto considera-se que civis brasileiros merecem menos proteção do que soldados em combate. Abre aspas, o vírus amarrou a metralhadora, fecha aspas, disse um coronel. Ele explica que amarrar uma metralhadora é certificar-se da direção de seus disparos. Sem vacina, marchamos em direção ao inimigo, que se abriga em casamatas não detectadas. E Bolsonaro pouco se importa.
E estamos aí nós rumando de novo a média de 1.000 mortos por dia. Hoje registrou-se 964 mortes. Lembrando que os registros demoram a entrar. Ou seja, com esses números crescentes, estamos olhando para o passado. Ou seja, já estamos mais dentro da segunda onda, se é que a primeira terminou, do que temos noção. Na primeira onda, todo mundo se desesperou. Foi correndo para casa e fez o máximo de quarentena possível. Bom, não todo mundo. Quem pôde e quem se importava. Mas agora não. Houve uma espécie de normalização da pandemia. Uma compreensão errada do que significa o novo normal. Muitos incorrem em uma série de auto-enganos. É normal, todo mundo é humano aqui. Ah, mas eu tô num local aberto, então eu posso aglomerar. Ah, mas a vacina tá logo ali. Ah, mas eu tô de máscara, então posso passar horas num local fechado com outras pessoas. Ah, não é uma noite no barzinho que vai me prejudicar. Ah, eu sou jovem, não vai acontecer nada comigo. Ah... mas eu estou cansado disso. Tá todo mundo de saco cheio, são 9 meses. Mas se essa normalização e esse auto-engano perdurarem por muito tempo, a segunda onda vai ser bem mais cruel que a primeira.
Pazuello foi o único a falar na semana passada.
Que merda, hein?
Conversou com governadores e disse que, se houvesse necessidade, compraria vacinas. E o general conseguiu a proeza de se fazer ouvir até por quem guarda o silêncio. Um de seus colegas, antigo apoiador do governo, enfureceu-se. Acusou os generais do governo de se manterem lá por conveniências pessoais. Em vez de objetivos nacionais permanentes, disse, haveria no governo objetivos pessoais permanentes, entre os quais o de acobertar os filhos de Bolsonaro.
Não dá pra continuar, tá passando mal.
A gente vai seguir com os militares, mas antes, um parêntese sobre o dito plano de vacinação. Carolina Brígido no Globo no dia 13.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas nesse domingo para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informe a previsão de data para começar e para terminar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do governo federal. Ele quer saber, inclusive, a previsão de duração de cada uma das fases do planejamento. Lewandowski também pediu que a Advocacia Geral da União, a AGU, seja intimada sobre o pedido de informações. Lewandowski já tinha votado no sentido de determinar ao governo a apresentação em até 30 dias de um plano detalhado para assegurar o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. Dias depois, o governo federal apresentou um plano preliminar para imunizar 109,5 milhões de pessoas. Em seguida, foi publicado o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, assinado pelo Ministério da Saúde com a previsão de imunizar 51,4 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021. O texto, porém, não apresenta uma data para o início dos trabalhos.
Os militares, obviamente, ficaram putos. Mas a seguir, povo brasileiro, que desgrama é essa?
Brasileiros! Como secretário executivo do Ministério da Saúde, devo esclarecer que...
Será que ele tá lendo? Não, tudo bem, leu, também leria. O problema é deixar
explícito que você está lendo. Ainda mais porque no vídeo você vê os olhinhos indo para um lado e para o outro claramente.
Existe uma grande diferença nas informações divulgadas sobre autorização emergencial e o registro definitivo para uma vacinação em massa.
Tá, esse é o Elcio Franco, aquele do broche de caveira. Só que dessa vez um broche com uma mão ou uma luva segurando uma faca vermelha.
O assunto não pode ser polarizado.
Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína.
Para discursos com promoções pessoais ou fins políticos.
Mortes poderiam ter sido evitadas. Essas pessoas que proibiram, né, na mão grande, no decretaço, aquele cara que virou o ditador do estado ou o ditador do município. Essas pessoas têm que responder. Por que você proibiu? Baseado em que comprovação científica você proibiu?
Atropelando ritos científicos importantes que dão segurança para você e sua família.
Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que tem.
Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação.
Mais ou menos.
Tudo isso contradiz o governador de São Paulo, João Dória. Quê? O assunto não pode ser polarizado para discursos com promoções pessoais ou fins políticos.
Aham.
João Dória, que se equivocou, talvez por desconhecimento do marco regulatório sanitário brasileiro, em particular da Lei 8080 de 1990, que regula o SUS.
Eu não sabia nem o que era o SUS.
Com sua gestão tripartite e a Lei 6.259 de 1975, que regula o PNI. Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia.
Nem que tem.
Pensando na saúde dos brasileiros,
você tá falando sério?
O governo federal não anunciará nada de forma irresponsável.
E agora à noite, o presidente Bolsonaro participou do anúncio do resultado dos ensaios com o medicamento nitazoxanida.
Os dados são: ela reduz a carga viral. O que significa isso? Talvez tenha menos vírus na pessoa. Qual é o impacto disso? Teoricamente, seria excelente, porque teria uma infecção melhor e teria menos morte. Os dados desse trabalho mostram exatamente o contrário. Não tem diferença no desfecho, quer dizer, não se morre menos, não se fica menos tempo no hospital. Ou seja, a conclusão é que não tem impacto no tratamento.
O governo federal não anunciará nada de forma irresponsável.
Um estudo mostrou que a vacina chinesa Coronavac teve eficácia de 97% na resposta imune das pessoas testadas.
Senhor João Dória, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está vivendo um finalzinho de pandemia.
Não venda sonhos que não possa cumprir.
Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado.
Prometendo uma imunização com produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial.
Mesmo sem comprovação científica. Mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população.
Lembro que o governo federal garantirá o direito à vacina de um produto seguro, regularizado e eficaz.
Um estudo brasileiro sobre o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 concluiu que o medicamento é ineficaz contra a doença.
Esclareço ainda que a vacina anunciada pelo Butantan, maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, ao ser registrada e aprovada pela Anvisa, confirmando suas condições de segurança e eficácia, será também adquirida e adicionada ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.
Especificamente com os recursos destinados ao enfrentamento à pandemia, o Ministério da Saúde tem dado apoio irrestrito aos estados e municípios, investindo em contratação e capacitação de recursos humanos, equipamentos, medicamentos, insumos e infraestrutura, que, embora fossem atribuições daqueles entes, houve reforço de suas ações mediante demanda.
Poderiam essas vidas terem sido evitadas.
O que foi apresentado na TV no dia de hoje é apenas mais um devaneio.
É um devaneio.
Do governador de São Paulo. O assunto não pode ser polarizado para discursos com promoções pessoais ou fins políticos. Está sonhando acordado.
É um sonho de uma noite de verão?
Não será com discursos de ódio.
Matamos 30 mil.
Ou tendenciosos.
Eu sou a prova viva que deu certo.
Que serão encontradas soluções. O Brasil não será dividido.
Eu tô com essa raça de corrupto e comunista.
Sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, somos uma só nação.
Essa história de Estado laico não. É Estado cristão.
Somos uma só nação. Forte, determinada e pronta para vencer um inimigo comum.
Jair! Messias! Bolsonaro! Concordamos!
Um inimigo comum, o vírus. Este é que mata.
A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão da artilharia.
Tenho a certeza de que unidos encontraremos a melhor solução para vencer a pandemia. Deus abençoe o Brasil.
Essa história de Estado laico não!
Vamos seguir.
Vamos agora para um curto apanhado desses últimos dias envolvendo o plano de vacinação.
Uma grande confusão.
De sexta pra cá foi...
Doideira!
Uma doideira mórbida, criminosa, daquelas que cai como uma luva em um tribunal internacional.
A guerra política da vacinação contra a Covid-19 teve nova escalada nessa sexta-feira, dia 11. Em disputa com estados e após 9 meses de pandemia, o governo Jair Bolsonaro prevê 20 bilhões de reais para imunizar toda a população em 2021. Até o fim de novembro, o Ministério da Saúde tinha outro plano. No dia 27 de novembro, a ideia era vacinar apenas grupos prioritários, como hoje é feito contra a gripe.
Pois é, o tal plano foi reformulado às pressas de tão absurda que soou a primeira versão.
O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, assinado pelo Ministério da Saúde, tem a data do dia 10 de dezembro. O documento foi anexado na noite dessa sexta-feira, dia 11, às ações apresentadas por partidos que tramitam no STF e que cobram o planejamento da vacinação da população. O material prevê a disponibilização de 108,3 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários divididos em 4 fases. O documento, entretanto, não apresenta uma data para o início da vacinação dos integrantes desses grupos, que incluem profissionais de saúde e idosos, entre outros. Uma nota técnica que acompanha o plano encaminhado ao Supremo diz que a previsão é vacinar esses grupos prioritários ao longo do primeiro semestre de 2021.
Pois é, agora Pazuello tá tentando comprar vacina no grito. Ele fala em 300 milhões de doses, mas as 70 milhões da Pfizer ainda estão em negociação. E mesmo se compradas, vão demorar para chegar. O general especialista em logística enviou um plano ao STF, incluindo 70 milhões de vacinas sem contrato.
Fala sério,
hein? É!
E mesmo contando esses 70 milhões de vacinas, a soma não dá 300 milhões. Pelo brutal desenrolar dos acontecimentos, só falta o gênio logístico do Pazuello guardar as vacinas no país. Do Exército. Como se esse plano de saúde assinado pelo
seu Rolando Lero
não fosse absurdo o suficiente. Matéria não assinada do G1 no dia 12, intitulada "Pesquisadores que assessoraram o Ministério da Saúde dizem não ter sido consultados antes de envio de plano de vacinação ao STF".
Um grupo de pesquisadores divulgou nesse sábado, dia 12, uma nota conjunta em que diz não ter sido consultado sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 que foi encaminhado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal.
Dêem uma olhada lá, que lá no blog tem a cobertura completa. Mas olha o estrago da retórica presidencial. Tiago Amâncio na Folha no dia 12.
Mesmo com a vacina contra a Covid-19 no horizonte, já em aplicação no Reino Unido, recém-autorizada nos Estados Unidos e com data para começar no Brasil, caso os testes se mostrem seguros, cresceu a parcela da população que não pretende se imunizar contra o novo coronavírus, segundo pesquisa Datafolha.
Não estou suportando mais.
Porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro reeleito. Sacanagem.
Ao todo, 22% dos entrevistados disseram que não pretendem se vacinar, enquanto 73% disseram que vão participar da imunização. Outros 5% disseram que não sabem. Pesquisa nacional feita em agosto apontava que apenas 9% não pretendiam se vacinar, contra 89% que diziam que sim. Como nenhuma vacina tem 100% de eficácia, ou seja, como o fato de se vacinar não significa que alguém esteja totalmente imune, imune à doença, é necessário que uma parcela expressiva da população receba o fármaco para evitar a disseminação do vírus, explica o epidemiologista Paulo Lotufo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso significa que, mesmo que uma vacina não funcione para um indivíduo, ele pode não ser infectado se as pessoas ao seu redor estiverem protegidas. Além disso, há uma parcela da população que não pode ser vacinada. No caso das vacinas contra a Covid-19, isso diria respeito, por exemplo, às grávidas, que não participaram dos estudos de imunizantes. Essas dependem da imunização das pessoas ao redor. É a chamada imunidade de rebanho, que só se consegue atingir com a vacinação em massa, afirma Lotufo. O Datafolha aponta que a resistência à vacinação é similar em diferentes grupos, importando pouco o sexo, idade, escolaridade ou renda mensal. A diferença é mais significativa, porém, quando se considera a confiança da população no governo atual.
E o Brasil, Costinha?
Se fudeu.
E poucas coisas mostram de forma tão cabal o quão criminoso é esse governo Verde Oliva.
Porra!
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora.
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
E o presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo. Ele participa da reinauguração da Torre do Relógio na CEAGESP, maior entreposto hortifruti da América Latina.
Outra coisa! Num primeiro momento, falou-se em privatização. Eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês! Queriam privatizar para um amiguinho se dar bem. Esse amiguinho vai continuar andando por aí com a sua calcinha apertada, que não será privatizado daqui. Pode ter certeza, assim como o Brasil é nosso, a CEAGESP é de vocês.
Porra.
Está aqui na minha direita o Pedro. Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal.
Você está falando sério?
Ô, Gustavo, você quer trabalhar onde? Tira a máscara aí um pouquinho. Você quer trabalhar onde?
Quer trabalhar no CEASA.
Bom, e ainda hoje ele participa do lançamento do selo alusivo ao aniversário de 90 anos do Silvio Santos, né, comunicador, e segue à noite pra Brasília.
Porra! Porra!
Porra! Porra!
Putinha do Bozo!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de crack!
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Nós não compactuaremos com a corrupção.
Que bom do bom.